no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Fraude bilionária impacta pescadores no norte do Maranhão. Comunitários e hoteleiros rebatem proposta de concessão florestal durante reunião no Careiro. Pesca esportiva movimenta a economia local e atrai turistas no Amazonas. E soltura de peixes boi é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal, o MPF, recorreu nesta terça-feira contra a decisão da Justiça Federal no Pará, que negou o pedido de suspensão imediata dos efeitos do contrato de crédito de carbono assinado entre o Estado do Pará e uma coalizão de governos estrangeiros e de corporações multinacionais. No recurso, o MPF reafirma a urgência da medida, aponta que a decisão judicial foi equivocada e apresenta novos fatos que reforçam o perigo de dano irreparável a povos e comunidades tradicionais. Ajuizada em 3 de junho, a ação pediu anulação do contrato. O MPF argumentou que o acordo configura venda antecipada de créditos de carbono, o que é proibido pela Lei de número 15.042 de 2024 e que não houve consulta prévia livre e informada às populações afetadas. No entanto, em 9 de junho, a Justiça Federal negou o pedido de liminar por considerar que o MPF não teria provado que há perigo se a decisão não for tomada com urgência. A Justiça também citou a existência de cláusulas no contrato que prevêem supostas medidas de proteção, as chamadas salvaguardas, incluindo a realização de consulta quando e se aplicável a critério técnico e jurídico da instituição vendedora dos créditos. O MPF argumenta que a cláusula de salvaguarda mencionada pelo juiz não resolve a ilegalidade, pois a consulta deveria ter sido prévia à assinatura do contrato e à fixação do preço e não uma etapa posterior. A realização de consultas após o acordo firmado, defende o MPF, torna-se uma mera formalidade, esvaziando o próprio conteúdo da consulta. No recurso, o MPF pede ao TRF1 que reforme a decisão de primeira instância e conceda a decisão urgente para suspender imediatamente os efeitos do contrato. O MPF também pediu a suspensão temporária da elegibilidade do Estado do Pará receber pagamentos do mercado de carbono até que seu sistema de venda de créditos gerados esteja aprovado e adequado ao que prevê a legislação. No recurso, também voltou a pedir que a União seja impedida de autorizar o Pará a atuar diretamente junto a uma certificadora internacional até que o sistema estadual de venda de créditos de carbono gerados esteja aprovado e adequado ao que prevê a legislação. Com informações da assessoria de comunicação do MPF no Pará. E a Vila Balneária de Alter do Chão está sediando o seminário sobre acesso à água na Amazônia em tempos de mudanças climáticas. A programação inclui mesas, painéis e visita técnica à aldeia Parauá, na Resex Tapajós Arapios. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Iniciou na manhã desta quarta-feira, na Vila de Alter do Chão, em Santarém, no Pará, um seminário sobre o acesso à água na Amazônia em tempos de mudanças climáticas. A atividade, realizada no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais, o Programa Cisternas, tem como objetivo a promoção do acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo por todo o país. Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, ou PSA, que articula o programa Cisterna na região, relata sobre a programação e os parceiros envolvidos.
Estamos aqui abrindo o seminário de acesso à água no contexto das mudanças climáticas na Amazônia, um evento com o Ministério de Desenvolvimento Social, BNDES, programas externos, representações indígenas, quilombolas, extrativistas, organizações aqui da região, academia. Enfim, a ideia está, nesses 2 dias, trabalhando a construção de soluções, propostas, tecnologias sociais que possam levar água de qualidade às aldeias e comunidades da Amazônia, banheiros, sanitários, lembrando que investir em saneamento básico é algo que se paga rapidamente, porque você reduz muito o custeio assistencial da saúde.
Camila Saab, diretora de Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água do MDS, destaca sobre a implantação do programa no estado do Pará.
Aqui na região amazônica, a gente está com 10 mil unidades. A nossa meta é cumprir 10 mil unidades até 2026. Todas essas unidades já estão contratadas e já estão em execução. Cerca de 2 mil já foram entregues. Na sexta-feira, a gente faz entrega de mais equipamento para algumas famílias numa comunidade na Resex.
Em Santarém, o Projeto Saúde e Alegria está implementando o programa na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, onde atende cerca de 25 comunidades. Também está sendo executada nos territórios quilombolas de Óbidos e Oriximiná, como explica Jussara Salgado, coordenadora das ações de acesso à água e saneamento do PSA.
O programa Cisternas faz parte do Ministério do Desenvolvimento Social como uma política pública que visa levar o acesso à água de qualidade para as comunidades. Atualmente, Saúde e Alegria está implementando o programa na Resex Tapajós Arapiuns, onde vai atender cerca de 25 comunidades, mais ou menos 744 famílias, e estamos implementando também no território quilombola de Óbidos e Oriximiná.
Nas comunidades da Resex Tapajós e Arapiuns, as implementações contam com o apoio do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, e a Tapajoara. Margarete Maitapu, coordenadora do CITA, reforça a importância dessa parceria.
E tem sido um projeto que vem para somar, né, com as aldeias de bases, uma vez que também com essas mudanças climáticas, muitas das nossas aldeias tiveram necessidade. E aí também até porque essa situação do rio está poluído pelo mercúrio, né, e também a gente não consegue mais ter essa água potável, então esse projeto ele vem para somar. E ano passado a gente também, com as mudanças climáticas, muitas das nossas aldeias passaram por momentos difíceis por falta de abastecimento de água, né? Então, poços secaram, igarapés secaram, e com isso as cisternas ela vem também para ajudar eles a ter essa água potável de qualidade também.
A programação do seminário segue até o dia 18 de junho e inclui mesas, painéis e visita técnica à aldeia Pajurá, na Resex Tapajós Arapiuns, onde será apresentado o sistema pluvial multiuso comunitário. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fraude bilionária impacta pescadores no norte do Maranhão. Segundo o presidente da colônia de Cedral, as fraudes foram registradas em outras entidades. Emanuel Araújo traz as informações.
As praias tranquilas no litoral norte do Maranhão, mais especificamente no município de Cedral, cidade que fica a 160 quilômetros da capital São Luís, tornaram-se o epicentro de uma das maiores fraudes em programas sociais do país. Um esquema milionário de falsos pescadores tem desviado recursos do Seguro Defeso, benefício pago pelo governo federal a pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca por razões ambientais. O presidente da colônia de pescadores de Cedral, Antenor Ferreira, argumenta que as fraudes são registradas fora das entidades que representam os pescadores.
Os atravessadores, pessoas ligadas a escritórios de advogados também, entendeu? Que fazem isso. Pessoas que têm acesso, tanto na superintendência quanto no INSS.
Só em Cedral, em 2024, foram destinados 17 milhões ao Seguro Defeso, um valor superior ao total de repasses do programa Bolsa Família na cidade. Atualmente, o município conta com 4.975 pescadores registrados. Em São João Batista, cidade que fica a 165 quilômetros da capital, os números também chamam a atenção. Em 2020, o município registrava 4.193 concessões do seguro. Em 2024, esse número saltou para 6.288, com um repasse de 37 milhões, cifra que ultrapassa o próprio Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte de receita da Prefeitura, que totalizou 22 milhões no mesmo ano. As fraudes envolvem a atuação de atravessadores, advogados e escritórios que, por meio do sistema digital do Ministério da Pesca, solicitam carteiras de pescador sem qualquer verificação robusta. Procurado, o INSS informou que apenas gerencia os pagamentos e que a fiscalização não é de sua responsabilidade. Já o Ministério da Pesca informou ter concluído em 2025 o recadastramento nacional de pescadores artesanais, paralisado desde 2015. A pasta disse que o novo sistema inclui biometria, validação local e cruzamento de dados, além de modernização e ampliação da fiscalização para para evitar fraudes. A Controladoria Geral da União iniciou nesta semana uma auditoria em 7 estados das regiões Norte e Nordeste, incluindo o Maranhão. O relatório preliminar da fiscalização deve ser divulgado em agosto de 2025. Segundo a APF, as investigações seguem sob sigilo. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria de Saúde intensificações contra o caramujo africano em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Comunitários e hoteleiros do Juma rebatem propostas de concessão florestal em reunião com o Ibama no Careiro. A reunião terminou sem consenso. Anderley Oliveira traz as informações.
Uma reunião marcada por debates intensos e divergências de opiniões foi realizada no Careiro, com a presença de representantes do Ibama, comunitários, hoteleiros, lideranças locais e autoridades. Durante a reunião, representante do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Trevisan, apresentou os conceitos centrais das políticas propostas para a gleba do Juma.
Então nós estamos tratando aqui de áreas públicas federais, a gente tem a lei 11952, depois o decreto 10592, que são legislações que definem a destinação de terras públicas federais como a destinação prioritária para povos originários, para unidades de conservação, para projetos de assentamento, para concessão florestal e para regularização fundiária. Então, o que nós estamos querendo tratar com vocês? Formas de destinação das terras públicas que precisam ser regularizadas.
A proposta do governo visa transformar parte da gleba do Juma em área de concessão, permitindo que empresas licitadas façam uso controlado dos recursos naturais, com contrapartidas sociais e ambientais. No entanto, a ideia foi duramente contestada pelos comunitários e hoteleiros, que argumentam que o modelo pode prejudicar atividades sustentáveis já em andamento, como o turismo ecológico e a pesca esportiva. O vereador Fernando Oliveira participou da reunião e manifestou o posicionamento dos comunitários.
Estamos falando especificamente de um inventário para concessão florestal. E isso aí, a forma como foi feita, as pessoas se assustaram, isso aqui foi apresentado. Mas essa região em questão, eles têm uma atividade econômica que, por sinal, são as mais fortes de todos esses municípios que foram citados. Vão perguntar, vão questionar, vocês querem uma concessão florestal para atividade, exploração, atividade econômica? Não, não é no interesse deles. Outro ponto, vocês querem a concessão coletiva para que vocês possam ter ali algum benefício, de repente, que possa ser vendido? Mais uma vez, não.
A reunião terminou sem consenso, mas com o compromisso do Ibama de levar as preocupações da comunidade ao Ministério do Meio Ambiente e buscar formas de ampliar a participação social nas futuras decisões. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, pesca esportiva movimenta a economia local e atrai turistas de outros estados e países para o estado. A atividade é regularizada e precisa seguir regras ambientais para garantir o equilíbrio do ecossistema e a preservação do meio ambiente. A reportagem é de Nuno Lobo.
A temporada de pesca esportiva no Amazonas inicia em agosto e encerra em dezembro. A atividade movimenta milhares de turistas e gera impacto direto na economia local, com serviços serviços de barcos, hotéis, hotéis de selva, serviços oferecidos por pescadores e outros empreendimentos turísticos. Para atuar no ramo, as pessoas físicas e jurídicas precisam obter o certificado de registro de pesca junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, e regularizar as estruturas utilizadas na temporada, como embarcações e hospedagens, conforme explica o gerente de controle de pesca do órgão, Carlos André.
O período da pesca esportiva é um período muito importante, porque é um período que movimenta muito recurso. Cerca de 500 milhões de reais são movimentados todo ano, direto e indiretamente, através da pesca esportiva. Por isso, a gente destaca a importância do IPAAM fazer esse trabalho de regularização da atividade, que envolve o controle dos estabelecimentos, dos procedimentos que estão relacionados à emissão de resíduos, ao controle das pessoas que trafegam e trabalham na atividade e as autorizações que envolvem a participação das comunidades.
O gerente de controle de pesca do IPAAM explica ainda de que forma é feita essa regularização.
Reforçar a importância da regularização da atividade, que é feita através dos estabelecimentos de pesca esportiva, no caso, hotéis de selva, barcos hotéis e outros estabelecimentos que trabalham com turismo, e também o certificado de pesca esportiva, que é o CRP, que é especificamente para a atividade de pesca, que é emitido para os pescadores que trabalham com a atividade.
As informações sobre os requisitos administrativos e técnicos para a solicitação do licenciamento podem ser acessadas no site ipaam.am.gov.br. O interessado deve clicar na aba Serviços e acessar a opção Cadastro para Serviços Relativos à Pesca e Aquicultura para consultar as opções relacionadas de acordo com o devido licenciamento. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, Secretaria de Saúde intensifica ações contra o caramujo africano. A presença do molusco em quintais e terrenos baldios acende alerta para medidas de prevenção e limpeza no município. Os detalhes com Liés de Costa.
A Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa de Santarém, por meio do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde, está realizando uma série de ações preventivas para conter a proliferação do caramujo gigante africano, identificado recentemente em diversos pontos da cidade, especialmente em quintais e terrenos baldios. Segundo a pasta, embora o molusco possa hospedar parasitas que afetam a saúde humana, técnicos do núcleo garantem que os riscos podem ser facilmente controlados com cuidados básicos, como explica Rose Brito, coordenadora da Divisão Especializada de Controle de Zoonoses do município. Ela destaca que manter os ambientes sempre limpos evita a formação de abrigos naturais para a espécie.
O caramujo africano é uma espécie invasora que ameaça a saúde pública, a agricultura e o meio ambiente. Ele pode causar doenças como a meningite e outras doenças do trato gastrointestinal. Como podemos prevenir para que a gente não tenha mais esse caramujo no nosso meio ambiente? Evitando o acúmulo de lixo e entulhos no quintal, pois servem de abrigo para os caramujos e facilitam a sua reprodução. Devemos manter os quintais limpos e terrenos baldios também limpos, roçados.
Rose explica o que deve ser feito em caso de encontrar um animal no quintal e sua residência.
Recolha os caramujos diariamente com o uso de luvas ou sacolas plásticas para evitar o contato direto desta forma. Coloque um balde com solução de água com sal ou cal virgem, deixando eles mergulhados por 24 horas. Após essas 24 horas, esses caramujos vão estar mortos. Quebre essas conchas, que ao quebrar essas conchas, você também está evitando o acúmulo de água e, consequentemente, a dengue. Após isso, é só colocar os restos em sacos plásticos, bem lacrados, e descartar no lixo comum.
A ação para conter a proliferação do molusco depende, sobretudo, da participação ativa da população, em parceria com os agentes comunitários de saúde e de combates a endemias do município. Os profissionais têm atuado diretamente na identificação dos focos, na orientação dos moradores e no reforço das medidas preventivas em áreas com maior incidência do caramujo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Hemocentro de Santarém promove capacitação sobre doenças de sangue. Com foco na qualificação da Hemorrede, no oeste do Pará, o evento discutirá doenças hematológicas que afetam milhares de pessoas na região. Acompanhe com Liés de Costa.
Nos dias 21 e 22 de agosto, o Hemocentro Regional de Santarém vai promover uma importante capacitação presencial voltada aos profissionais de saúde que atuam em Santarém e nos municípios do oeste do Pará. O evento deve acontecer no auditório da Universidade do Estado do Pará, UEPA, de 8:30 da manhã a meio-dia, e terá como foco principal as coagulopatias hereditárias e a doença falciforme. A formação é voltada para médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, odontólogos, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre doenças hematológicas e fortalecer a atuação da Hemorrede, promovendo um atendimento mais qualificado e humanizado à população da região. De acordo com Regiane Dias, assistente social do Hemocentro, a capacitação é uma oportunidade para atualizar práticas e integrar os profissionais da saúde em torno de um atendimento mais eficiente.
O tema é para se aprofundar seus conhecimentos em coagulopatias hereditárias e doença falciforme, condições que impactam a vida de muitos pacientes na nossa região oeste do Pará. Não percam essa oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e oferecer um atendimento ainda mais qualificado à população do oeste do Pará. Sua participação é fundamental para fortalecer a rede de atenção à saúde em nossa região e também a nossa Hemorrede.
A capacitação será totalmente presencial e gratuita, reforçando o compromisso da Hemorrede com a formação contínua dos profissionais com a melhoria dos serviços prestados à população do Pará. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Soltura de peixes boi é realizada na região de Várzea, em Santarém. O evento marca a etapa final do processo de reabilitação de 10 espécimes ameaçadas de extinção. Os detalhes com Daniela Pantoja.
10 espécies de peixes boi da Amazônia foram soltos nesta quarta-feira na comunidade de Garapé do Costa, na região de Várzea de Santarém, oeste do Pará. A ação articulada pelo Zoológico da Universidade da Amazônia, o Zonama, marca a terceira etapa do projeto de reabilitação da espécie, que é exclusiva da Bacia Amazônica e se encontra ameaçada de extinção. Foram soltos 7 machos e 3 fêmeas resgatados em municípios da região oeste do estado. Após o resgate, os filhotes são encaminhados ao Zonama, onde passam por um processo intensivo de reabilitação, com dieta especializada, suplementação vitamínica, atendimento veterinário especializado e monitoramento constante de crescimento e saúde, como pontua Hipócrates Chalquides, biólogo e coordenador do Zonama.
A partir do momento que adentra, fazemos então uma avaliação com uma equipe de 2 médicos veterinários e 2 biólogos, e a partir daí é feito então toda uma prescrição alimentar. Os filhotes então passam a tomar 4 mamadeiras por dia. As piscinas então são trocadas 2 vezes ao dia, né, a água. Então nós temos que manter vida. Esse animal saiu do seu hábitat natural para o ambiente de cativeiro. Então nós temos que estabilizar esta vida até os 90 dias. Depois de 90 dias, começamos então um outro tipo de manejo, que é justamente a parte de oferta de macrófitas aquáticas, capim.
Jânio Diniz, presidente do Grupo C Educacional, destaca a importância desse projeto, principalmente no contexto da preservação em tempos de mudanças climáticas e COP30.
Essa é uma relação que depende muito das comunidades. A UNAMA e o ZOUNAMA, eles não fazem a busca ativa por esses animais. Essa relação com a comunidade, preparação, treinamento, para que eles mudem o comportamento de caçadores, de consumidores, para protetores dos animais é importante. E esse tipo de relacionamento com a comunidade que tem acontecido, tem se expandido, o exemplo está acontecendo com o Ibama, que passa a ser também um parceiro muito forte do Zoonami, que traz também esses animais para cá. Então, essa relação toda que acontece, principalmente no momento que a gente fala de COP30, discussão de crise climática ambiental, a discussão de inserir a sociedade no projeto que é desenvolvido é que é muito importante. Então, essa estratégia de desenvolvimento, ela só pode ser levada adiante com a participação de todos os atores da sociedade.
O resgate dos filhotes é efetuado em parceria com o IBAMA, o ICMBio, Corpo de Bombeiros, Capitania Fluvial, Polícia Ambiental e as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios da região. O IBAMA dispõe de um programa para a conservação do peixe-boi, que envolve ações de resgate, reabilitação e soltura desses animais, além de educação ambiental e pesquisa. Alex Lacerda, da Superintendência do IBAMA no Pará, pontua sobre as ações da iniciativa e também apoia o projeto do Zoonama.
Hoje nós estamos implantando mais duas bases de aclimatação, que são, na verdade, recintos de pré-soltura, uma na Flor da Cachoanã e outra em Sori, porque nós temos animais aqui que vêm também do oceano, tem outra espécie de peixe-boia marinho que entra aqui na Foz do Pará e cruza e tem híbridos com o peixe-boia amazônico. Então nós estamos aí implantando mais duas bases dessa para soltura, não só dos animais da Andorvama, mas também dos animais que estão em cativeiro em outros entidades aqui no estado do Pará, como a UFPA, como a UFRA, lá em Belém, em Castanhal. E nós estamos financiando também essas entidades, ajudando a colaborar na manutenção dos animais.
A escolha da comunidade Garapé do Costa para a soltura se deu pela forte consciência ambiental dos moradores, que vivem uma área de proteção ambiental, uma APA, e respeitam práticas como o defeso e o período de desova dos quelônios. Dois tratadores do projeto são moradores da comunidade, o que fortalece o vínculo entre a comunidade e a população local. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.250 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Nuno Lobo, Lias de Costa, Daniela Pantoja e Emanuele Araújo. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.